Ciência.
Temos hoje connosco aqui no nosso programa de ciência o professor José Luís Medina, presidente da Associação Portuguesa de Diabetologia, com quem vamos analisar toda esta problemática de diabetes em Portugal, com cerca de 54 mil novos casos diabéticos. É isso, professor?
Nós temos em Portugal uma prevalência de 13,1% da população com diabetes. Isto dá mais ou menos cerca de 1 milhão de pessoas com diabetes. É preocupante porque se nós associarmos o número de pessoas com pré-diabetes, quer dizer, são pessoas que têm predisposição para a diabetes, mas não quer dizer que venham a ser diabéticos, mas têm predisposição para a diabetes, nós temos 40% da população que é ou diabética ou com predisposição para a diabetes.
Há 1 milhão de portugueses já, que têm essa doença, não é?
Já com diabetes mesmo. Já a fazer, tem todos os critérios de diagnóstico e já a fazer tratamento, não é? A maior parte destas pessoas, de 1 milhão, são diabéticos tipo 2. Quer dizer, são pessoas que têm diabetes, que aparece quase sempre em idades mais avançadas da vida e, portanto, aparece de uma maneira geral em pessoas mais velhas. O estudo que foi feito em Portugal envolve pessoas dos 20 aos 79 anos. A maior parte das pessoas com diabetes verificou-se no grupo etário dos 60 aos 79 anos. Quer dizer, a idade também tem aqui um papel importante na manifestação da doença.
Portanto, aumenta com o envelhecimento.
Exatamente, com o envelhecimento, exatamente.
E falou desse tipo, pode caracterizar-nos os tipos de diabetes?
Sim. Nós temos fundamentalmente 3 tipos. Temos a diabetes tipo 1, que aparece mais em pessoas mais jovens e que é caracterizada por uma falta absoluta de insulina. Essas pessoas têm uma deficiência do pâncreas e o pâncreas dessas pessoas não produz insulina, portanto são pessoas insulino-dependentes, precisam da insulina para sobreviver. Depois temos a diabetes tipo 2, que aparece em pessoas mais velhas e que é caracterizada por perturbações na produção de insulina, mas também num estado de insulino-resistência, quer dizer, o pâncreas produz alguma insulina, mas há resistência à ação dessa insulina. Portanto, esta diabetes tipo 2 aparece em pessoas mais idosas e está associada à sobrecarga de peso, ao aumento de peso ou até à obesidade.
E o terceiro tipo?
E o terceiro tipo é chamado de diabetes gestacional. É a diabetes que aparece durante uma gravidez. A pessoa, antes de engravidar, não era diabética e quando engravida e durante a gravidez aparece diabetes.
Já agora, como é que essas grávidas apanham esse tipo de diabetes?
Porque também se acompanham de insulina resistência. Quer dizer, o pâncreas pode produzir insulina, mas há uma insulina resistência que faz com que essa insulina não atue também como nas situações em que não há insulina resistência. Essas mulheres que têm diabetes gestacional têm risco para diabetes tipo 2 quando a criança nasce. Depois da criança nascer, essas pessoas têm que ser suficientemente vigiadas, precisamente porque pode aparecer diabetes tipo 2, sobretudo se aumentarem de peso e se tiverem uma vida sedentária. Porque na diabetes tipo 2, por exemplo, se os meus pais forem diabéticos tipo 2, eu tenho maior possibilidade de vir a ser diabético tipo 2 se tiver uma vida sedentária e se aumentar de peso.
Há falta de bombas e insulinas?
Nós temos a Direção-Geral da Saúde, através do Programa Nacional da Diabetes, tem fornecido bombas infusoras, sobretudo a crianças ou a pessoas que têm dificuldade em obter o controle da doença pelos meios habituais. Claro que as bombas são muito dispendiosas, o orçamento para diabetes é sempre muito alto e, portanto, nós não temos as bombas infusoras que gostaríamos de ter, mas enfim, já passamos do zero para algumas. E nomeadamente também nas mulheres grávidas diabéticas também tem aplicação essas bombas infusoras de insulina, porque é através desse sistema de injeção de insulina que se obtém um bom controle da diabetes, da glicose no sangue.
E está claro que as pessoas diabéticas, que essa doença é uma doença crónica.
É uma doença crónica. Por exemplo, nas pessoas obesas, algumas vezes, com a regularização dos maus hábitos de vida, nomeadamente uma alimentação pouco saudável e hipercalórica, portanto, com calorias a mais, e vida sedentária, e essas pessoas com diabetes tipo 2 perderem peso, se aproximarem do peso que devem ter e tiverem atividade física, muitas vezes conseguimos controlar melhor a diabetes tipo 2. E em alguns casos, no início do aparecimento da doença, em alguns casos até podemos dispensar ou atrasar o aparecimento da diabetes.
O professor Medina falou aqui há instantes de números. O curioso é que há 1 milhão de pessoas que têm essa doença, mas 40% dessas 40% pessoas não sabem que são diabéticas.
Não sabiam que eram diabéticas. O que significa que é preciso fazer o diagnóstico mais cedo. Quer dizer, as pessoas têm que ser alertadas para alguns sintomas e sinais que podem caracterizar a diabetes.
Mas, professor, 40% é uma taxa muito alta.
Por isso mesmo é que nós achamos que a própria população tem que ter um conhecimento dos sintomas que podem fazer suspeitar diabetes e também, de outra coisa, tem que conhecer os fatores de risco para diabetes. Por exemplo, as pessoas que têm obesidade têm que ter especial cuidado porque podem ter diabetes. Os filhos de pessoas com diabetes podem vir a ter diabetes. As mulheres que tiveram crianças, quando nasceram, com peso muito alto, superior a 4 kg, por exemplo. Portanto, há todo um conjunto. A idade, pessoas com mais de 45 anos têm que estar atentas porque podem vir a ter diabetes. Portanto, há todo um conjunto de situações. Coisas tão simples como esta. Se eu tiver hipertensão arterial, eu posso ter diabetes. Se eu tiver aumento do colesterol ou dos triglicerídeos, são gorduras do sangue, eu posso ter diabetes. Isso significa que as pessoas, tendo essas situações, devem dirigir-se ao seu médico de família, precisamente para ver, fazer revisões anuais, por exemplo, para ver se são ou não são diabéticos.
Já agora, numa outra vertente, as pessoas atingidas com a retinopatia diabética podem ficar mesmo cegas.
Sim, isso vai sendo cada vez menos frequente. Porquê? Porque feito o diagnóstico da retinopatia diabética e depois sendo acompanhados pelo especialista de oftalmologia, quando essa lesão da retina começa a complicar-se, podem utilizar um tratamento que é a fotocoagulação, que evita, de facto, a progressão rápida para a cegueira. Portanto, os casos de cegueira têm vindo a diminuir, porque o diagnóstico é feito mais cedo. Hoje há todo um conjunto de exames que se podem fazer, nomeadamente a retinografia, que é uma fotografia do fundo do olho, uma fotografia da retina, que depois é lida pelo oftalmologista, e o oftalmologista vê por essa fotografia se essas pessoas precisam ou não precisam de tratamento de fotocoagulação. E, portanto, o diagnóstico é feito mais cedo e o tratamento também é feito mais cedo, evitando a progressão para a cegueira.
Professor José Luís Medina, presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, acompanhou-nos neste programa de ciências na RFI. É tudo por hoje. Até à próxima.